Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Empreitada para a execução da obra de Palhavã será entregue ao empreiteiro antes final do ano, garante o Presidente da Junta Urbana de Tomar. Depois dos incêndios, Mação sofre com a poluição no Tejo. Autarca Vasco Estrela quer explicações. Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria promove nesta sexta-feira mais uma palestra dedicada à biodiversidade, seguida de jantar lusitano.
Quanto à previsão do estado do tempo, vamos ter céu pouco nublado ou limpo. O vento vai ser, em geral, fraco do quadrante leste, rodando para noroeste na faixa costeira ocidental durante esta tarde. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter 20 graus de máxima para Coimbra, para Castelo Branco, Porto Alegre e Lisboa, máxima de 21 graus para Leiria, 22 para Santarém e para a cidade de Tomar está prevista a máxima de 22 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz há uma hora. A edição de Vítor Moleiras.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Moleiras.
Sejam bem-vindos. A garantia é do Presidente da Junta da União de Freguesias São João e Santa Maria. A obra de Palhavã é para entregar ao empreiteiro até final do ano. Augusto Barros, que marcou presença no programa semanal da Hertz Voz da Freguesia, referia que há razões para as pessoas duvidarem, depois de anos de incerteza que marcaram este processo. O autarca referiu ainda que foram muitos os empreiteiros que se apresentaram ao concurso para a realização da obra, o que atrasou também nesta fase todo o processo, mas que, por todo o ano de 2018, a obra será mesmo para executar.
Até ao final deste ano, ela vai ser entregue ao empreiteiro. Apareceram muitos empreiteiros a concorrer e a obra está praticamente toda delineada para ser entregue. E por todo o ano de 2018, ele é uma obra para um ano e tal, aquelas infraestruturas, tudo aquilo que está programado por lá para Palhavã de Cima, corredora do Mestre, vai avançar e vai avançar no ritmo que tem prazos para se cumprir. E esses prazos vão ser cumpridos, porque digo, sinto orgulho num ponto que foi eu ter colaborado com a Câmara na desanexação de terrenos, de muros que são obrigados a ser deitados abaixo, terrenos que tivemos que pedir às pessoas. Não houve uma única pessoa que dissesse que não. Consegui trazer pessoas de Lisboa que tinham aqui terrenos e casas onde elas concordaram com a condição de os muros recuam, têm que ser refeitos, ter que novamente reconstruídos. Portanto, isso foi um bem que nós tivemos. Colaborámos com a parte da engenharia da Câmara. Em todos os pontos que foi preciso bater à porta, nós não regateámos esforços. Tenho ouvido já diversas vezes falar que passa uma conduta em fibra de vidro naquela área, que é uma área muito sensível, aquilo tem que ser rebaixada, a rua ela, toda ela tem que ser rebaixada e ficaria muito exposta a essa tal dita conduta de vidro se não fosse substituída. Esse ponto conseguiu-se, que é Paulo de Unega no princípio, a Sra. Presidente conseguiu voltar à carga e nesta altura demorou-se mais uns meses, se calhar valeu a pena esperar mais uns meses e conseguiu-se ter o aval da EPAL que vai fornecer uma conduta em aço nova que vai ser colocada na mesma altura em que as obras estão a decorrer. E isso é bom porque é mais um descanso para aquelas gentes. Além disso, as infraestruturas ficam subterrâneas, nas comunicações, na eletricidade, na água, tudo aquilo vai ser tudo novo, vai ser tudo novo. E parece que não, aquela área precisava já ao longo dos anos, precisava dessas intervenções.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vasco Estrela, o Presidente da Câmara de Mação, em entrevista à Hertz, garantiu que está na hora de dizer basta aos constantes casos de poluição que têm assolado o Tejo. Nesta quarta-feira, tal como a redação avançou, a autarquia maçaense denunciou mais um episódio do género, neste caso nas águas que banham a praia fluvial de Ortiga, que se apresentavam turvas e com tonalidades escuras, claramente indicadores de poluição. Questionado para fazer o ponto de situação, Vasco Estrela disse então à Hertz que já nesta quinta-feira era ainda possível ver os focos de poluição, ainda que com menor densidade, assegurando que chegou à fala com o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente para denunciar o caso e também com a Guarda Nacional Republicana, que esteve no terreno para registar a ocorrência. O Presidente da Câmara de Mação quer respostas porque, alerta, a população não pode continuar a conviver com este tipo de situações.
É uma pena que, de forma recorrente, estejamos a falar sobre este assunto, sobre este aspecto muito negativo no Rio Tejo, mas infelizmente é um facto e não podemos deixar de o denunciar. Eu, por acaso, estive lá, nota-se perfeitamente ainda a água um tom escuro, amarelada, avermelhada, um foco de poluição notório, mas bem melhor do que o dia de ontem, sendo certo que também foi transmitido que o rio tem hoje um caudal muito maior, portanto, provavelmente aconteceram algumas descargas e, nesse sentido, poderá também a poluição estar mais diluída. Mas, infelizmente, a situação não está resolvida, muito longe disso, e, portanto, como disse há pouco, tem sido, infelizmente, um fenómeno que temos presenciado por diversas vezes, tem sido amplamente denunciado e que, para o qual urge realmente encontrar respostas. Eu conversei com o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, no sentido de sensibilizar para isso, enfim, trocamos mensagens, depois eu fiz o favor de me ligar, e, portanto, disse que iria tentar, os meios à disposição, a perceber o que estava a acontecer. Hoje sei que no terreno, sim, tive contactos com as autoridades da Guarda-Nação Republicana, também estiveram no terreno para tentar perceber o que é que está a acontecer. De alguma forma, todo o país vai falando deixa daquele foco de poluição no Rio Tejo, dizem que as coisas estão mais ou menos identificadas. O que é certo e o que é verdade é que, infelizmente, apesar de tudo isso que se vai dizendo, que se vai lendo, as coisas negativas continuam a acontecer no Rio e, portanto, talvez seja bom, de uma vez por todas, dizermos durante mais quanto tempo é que teremos de suportar todos esta situação, ou quando é que ela traz, em definitivo, uma resolução, ou se por outro lado teremos de conviver com isto. Eu acho que também chega uma altura que temos de ter um basta, e portanto era importante que houvesse um esclarecimento cabal daquilo que está a acontecer.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Esta foi uma semana de intensa atividade, levada a cabo pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, que promoveu, como aqui referimos em tempo oportuno, duas concentrações de trabalhadores junto do Hospital de Santarém e do Hospital de Abrantes, na quarta e na quinta-feira, respectivamente. Em causa, o objetivo de denunciar a falta de pessoal auxiliar e administrativo nestes hospitais e também nos centros de saúde, que origina, desta forma, uma desregulamentação dos horários de trabalho. No entender do sindicato, a situação coloca em causa o serviço público de saúde, assim como a segurança e saúde dos trabalhadores dos referidos hospitais. Luís Pesca, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, refere que nesta fase seriam necessárias algumas centenas de pessoas, funcionários, para fazer ou trazer alguma regularidade ao funcionamento dos hospitais da região, mas também aos centros de saúde.
Isto acaba por ser um pouco um problema quase nacional, mas em concreto no Distrito de Santarém é gravíssimo. Existem constrangimentos enormes de trabalhadores e falta de trabalhadores no centro hospitalar do Médio Tejo, ou seja, nos três hospitais de Torres, de Abrantes e de Tomar, no Hospital Distrital de Santarém, situações também muito graves, mas não podemos também deixar de chamar a atenção que existe também muita falta de pessoal, auxiliares e administrativos, nas unidades de centro de saúde, em caso concreto, na unidade o agrupamento de centros de saúde da Elvíria, mas também do Médio Tejo. No que diz respeito a auxiliares, no Hospital Distrital de Santarém, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, nós achamos que numa primeira fase, para equilibrar novamente os ritmos de trabalho e a prestação dos cuidados de saúde, nunca seriam menos de 250 auxiliares necessários. A nível administrativo dos centros de saúde, pensamos que sempre na ordem das 100 pessoas, mas também nos hospitais administrativos, assistentes técnicos, seria o número necessário para repor alguma normalidade. Não são os números ideais, mas eram os necessários para repor alguma normalidade naquilo que é os ritmos de trabalho que hoje em dia é exigido aos trabalhadores. E isto está a pôr em causa a prestação dos cuidados de saúde à população. Os trabalhadores têm como objetivo a excelência da prestação dos melhores cuidados de saúde possível. Ora, não se pode continuar com estes rácios do número de trabalhadores que prejudica imenso o serviço e, no fundo, acaba por levar a que os trabalhadores atinjam o esgotamento, tanto físico como psicológico, e depois leva a níveis de absentismo, e isso é uma roda viva de problemas que nós alertamos há imenso tempo, mas o Sr. Ministro da Saúde parece que não tem vontade de resolver este problema, em concreto no Distrito de Santarém.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Esta quarta-feira ficou marcada pela estreia do programa Uma Hora Com, um novo espaço da grelha informativa da Hertz, que visa percorrer a região do Médio Tejo, nomeadamente os 13 concelhos que acompanham, ficando a par da respectiva atualidade e conhecendo o futuro que é proposto por cada um que foi eleito nas recentes autárquicas de 1 de outubro. Todas as quartas-feiras, então, das 18 às 19 horas, haverá oportunidade para ouvir os presidentes das câmaras municipais que fazem parte do Médio Tejo. E, naturalmente, a oportunidade então para a presença em estúdio de Sérgio Oliveira, aquele que foi protagonista de uma das mudanças registadas na região, precisamente no Conselho de Constância, onde o Partido Socialista retirou a CDU do poder. E sobre os resultados eleitorais, precisamente, Sérgio Oliveira começou por dizer que sempre acreditou na vitória.
Pronto, eu não tenho dúvidas de que, e não gosto de ser prepotente nestas coisas, que foi a conciliação desses dois fatores, ou seja, o desgaste de 32 anos da CDU e, por outro lado, efetivamente, uma candidatura protagonizada pelo Partido Socialista que criou uma dinâmica e uma esperança num futuro melhor às pessoas, que levou efetivamente ao resultado que o Partido Socialista obteve no dia 1 de outubro. Nós, ali a meio da campanha eleitoral, sentíamos na rua que íamos ganhar as eleições, uhum. E como eu disse no dia 1 de outubro, também em plena Praça Alexandre Herculano, não esperávamos ganhar com a diferença que efetivamente ganhámos. Foi um voto de confiança, uma responsabilidade grande que temos em corresponder às expectativas de todos aqueles que confiaram no nosso projeto político, mas estamos a trabalhar nesse sentido.
Ou seja, esperava ganhar. Esta maioria absoluta surpreendeu ou não?
Eu não fiquei surpreendido com a questão da maioria absoluta, porque eu achava que a dinâmica das outras candidaturas que democraticamente se apresentaram às eleições não iriam atingir resultados para eleger ninguém para o Executivo Municipal. Isso foi sempre a minha perspectiva desde o início. Portanto, a questão da maioria absoluta para mim era um dado adquirido, ganhasse o Partido Socialista ou ganhasse a CDU, portanto, quem ganhasse ia ter maioria absoluta. A diferença de votos do Partido Socialista para a CDU é que eu nunca pensei que atingisse mais de 500 votos de diferença. Sabe que ao início houve muitas pessoas que diziam que esta candidatura era só para uma rampa de lançamento para daqui a 4 anos efetivamente ganhar a Câmara Municipal à CDU. Eu nunca encarei o desafio de me candidatar a Presidente de Câmara sob esta perspectiva. Portanto, eu candidatei-me sempre desde o início para ganhar, dei tudo o que tinha e o que não tinha e falei com imensa gente para conseguir ganhar as eleições. Portanto, o objetivo foi sempre ganhar as eleições. Portanto, não foi nenhum tiro no escuro. Obviamente que havia situações ao início que foi difícil ultrapassá-las, não dentro do Partido Socialista, mas externamente, porque sou uma pessoa nova, continuo a ser novo. Portanto, houve um discurso um bocado anti-idade, mas de resto sempre entrei neste
discurso
para ganhar.
Mas discurso das outras forças políticas, sentiu isso também da parte de alguma parte?
Sim, inicialmente, quando se tornou público que eu era o candidato do Partido Socialista, houve muito esse argumento, que depressa desistiram, porque para além de outros exemplos de presidentes de Câmara que ainda foram eleitos mais novos do que eu e propriamente em Constância, portanto o nosso primeiro presidente de Câmara a seguir ao 25 de Abril, quando foi eleito, tinha apenas 29 anos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria promove nesta sexta-feira mais uma palestra Biodiversidade, seguida de Jantar Lusitano. A iniciativa, que se realiza anualmente, é também levada a cabo através da colaboração todos os anos do professor Dr. Jorge Paiva. Este ano o tema escolhido para a palestra é a biodiversidade urbana e, como sempre, esta realiza-se no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. Celeste Sousa, a diretora do agrupamento, falou entretanto à Hertz da iniciativa, que já vai para a sua 14ª edição.
Vai ser a 14ª edição desta grandiosa atividade, na minha opinião, que é sobre a biodiversidade e que tem sempre associado uma palestra que é proferida pelo professor Dr. Jorge Paiva, conhecido de todos, um grande defensor do ambiente, e cujo conhecimento científico e até pedagógico sobre o mundo que nos rodeia em termos de ambiente é de facto único e é um privilégio tê-lo cá. Este ano é sobre a biodiversidade urbana. Ele tem sempre a preocupação de diversificar os temas e, de facto, este é tanta coisa à volta da biodiversidade que não tem sido difícil. Portanto, a palestra é aberta a toda a comunidade e penso que os tamarenses deverão aproveitar a oportunidade de termos cá em Tomar uma pessoa como ele, que é um excelente comunicador de linguagem, muito fácil, apesar dos grandes conhecimentos que normalmente partilha connosco. É na Biblioteca Municipal às 18h30 e, portanto, é a altura de Tomar compreender o privilégio que tem em ter cá uma pessoa como o professor Jorge Paiva. Portanto, convido todos para a palestra, que é sempre riquíssima, muito interessante. O tempo passa muito rapidamente naquela hora, hora e meia, e, portanto, aqui fica o desafio aos tomarenses para aproveitarem esta oportunidade.
Como referimos, depois realiza-se o Jantar Lusitano, este já na Escola Secundária de Santa Maria do Olival. Esta é igualmente uma iniciativa que ocorre sempre a seguir à palestra e que tem por base a caça e outros produtos, como a castanha, que pretendem recriar aquela que teria sido a alimentação base do povo lusitano.
Também outro momento alto e diferente, cerca das 20 horas ao Jantar Lusitano, que é na Escola Santa Maria do Olival, em que a base da alimentação é a castanha. Portanto, o professor tenta com este jantar chamar a atenção para as coisas que a natureza nos dá, nomeadamente a castanha, a bolota. Vamos ter o pão de castanha, vamos ter uns bolos de bolota, vamos ter também uma broa de bolota. Portanto, todas as outras coisas, a caça, é evidente que é uma caça atual, não é tempo dos lusitanos, mas pronto, o javali, o veado, o pato, o coelho, o porco preto, enfim, essas espécies de caça que são acompanhados por uma excelente salada, que é a salada do professor Jorge Paiva, que tem 12 a 13 espécies de plantas, das quais as conhecidas são a alface, a rúcula, a cenoura e o agrião. De resto, são todas espécies que o professor é que colhe, porque é ele que as conhece bem, e, portanto, mais uma prova que a natureza nos pode alimentar de forma gratuita até. E pronto, e basicamente é um jantar único, diferente, até porque tem como cozinheiro o professor, a escola, os funcionários, enfim, há toda uma equipa enorme que está na confecção deste jantar, por isso é que ele é tão diferente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos terminar. Se a Autoridade Nacional de Proteção Civil voltou a emitir um aviso à população para o perigo da ocorrência de incêndios. Na sequência da informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, verifica-se que, previsivelmente, a partir desta sexta-feira e durante os próximos dias, um período de tempo seco e subida de temperatura seja aquilo que vai acontecer. Isto para valores que se encontram acima da média para esta época do ano. Em face da situação, a Autoridade Nacional de Proteção Civil refere que estão reunidas assim condições favoráveis à propagação de incêndios rurais na eventualidade de se verificarem ignições de material linhoso, uma vez que o país atravessa uma já longa seca e, além disso, existe ainda grande quantidade de material combustível acumulado e suscetível de arder rápida e violentamente nos espaços florestais. Face a este quadro meteorológico traçado e aos efeitos expectáveis que dele podem vir a decorrer, é imperioso adequar e ajustar comportamentos individuais ao risco de incêndio florestal que irá vigorar ao longo dos próximos dias, bem como adotar as medidas cautelares apropriadas com vista a evitar ocorrências associadas aos incêndios rurais. Por isso, a Autoridade Nacional de Proteção Civil recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor, para os locais onde o índice de risco temporal de incêndio seja superior ao nível elevado, não é permitida a realização de queimadas. Para os locais onde esse índice seja superior ao nível muito elevado, continua a não ser permitido realizar fogueiras para recreio, lazer ou para a confecção de alimentos, ou utilizar equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou também à confecção de alimentos. E é tudo. Assim terminamos. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.